Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 29. O Aguiar, ao lhe constar a entrada de Teobaldo para o escritório do tio, esteve a perder os sentidos. Tal foi o abalo que lhe produziu a notícia. Mas, ordenando as suas ideias e meditando o fato, tocou logo para a casa de Leonilha, disposto a pôr mão em todos os meios que lhe servissem de arma contra o rival. Aposto que não adivinhas o que aqui me traz, principiou ele, assim que a cortesã lhe apareceu no patamar da escada. Saberei se mudisseres. É uma revelação de amigo. Uma revelação. Entra. Com licença. Assentando-se defronte dela. Ainda gostas muito de Teobaldo. Loucamente, por quê? Sentirias muito se ele te abandonasse. Se me abandonasse. Mas que queres dizer? Há alguma novidade? Ele tenciona sair do Rio. Anda, fala por não é isso. Então que é? Desembucha? Aguiar estendeu as mãos uma contra a outra, em sinal de casamento, e fez um trejeito com os olhos. Ele, exclamou Leonilha empalidecendo repentinamente. Ele vai casar. Está tratando disso, lhe era o que a consiga se lhe não cortarem os planos. Só uma pessoa o poderia fazer, e essa pessoa és tu, eu. Disse ela, afetando indiferença. Ora, que me importa a mim, que se case quantas vezes quiser. Mas puxou logo o lenço da algibeira, escondeu os olhos e erou-se depois sobre o divã, soluçando aflita. Bom, bom, pensou o rapaz. Com esta posso contar. E foi assentar-se ao lado da cortesã, para lhe expor o caso minuciosamente. Soprou-lhe em voz baixa o nome da noiva, o número da casa do tio, falou sobre este e sobre mim. Dinangis e terminou dando parte do novo emprego de Teobaldo. Se aquele patife continuar mais algum tempo no escritório, segredou ele, estará tudo perdido. É preciso antes de mais nada arrancá-lo dali. Conheço-lhe as manhas, é capaz de enfiar um camelo pelo ouvido de uma agulha. Trata de evitar o casamento e pode, além do resto, contar com uma boa recompensa de minha parte. Adeus, Leonilha, deixo a ir, sem lhe voltar o rosto, nem lhe dar uma palavra. Só alguns minutos depois, ergueu-se, passou as mãos pelos cabelos das fontes, suspirou prolongadamente, mirou-se no espelho que lhe ficava mais perto e apoiou-se ao móvel, com o olhar cravado em um ponto da sala. Miserável! Balbuciou ela depois de longa concentração. Miserável? E ele que nunca me falou nisto. Iludir-me por tanto tempo. Tinha um casamento ajustado, tinha um namoro. E eu supondo que era amada. Ah, quando me lembro que ainda ontem lhe disse que seria paz de tudo por causa dele, que tudo suportaria para não me privar dos seus carinhos.
Oh, mas eu vinguei-me. Em meio de fazê-lo sofrer o quanto for possível.
Hei de persegui-lo enquanto durar o meu amor. Ou este casamento será desmanchado, ou Teobaldo não terá mais um momento de repouso em sua vida. E desde então principiou Leonilha a fazer planos de vingança, a imaginar maldades e represálias contra o amante, disposta a não lhe deixar transparecer o menor indício das suas intenções. Mas, na primeira ocasião em que Teobaldo esteve ao seu lado, ela não se pode conter e, entre soluços, deixou rolar contra ele a formidável tempestade de ciúmes que a tanto custo reprimia. É exato, respondeu o moço sem se alterar. Já que sabes de tudo, confesso-te que vou casar. Hipócrita?
Hipócrita, por quê?
Então não posso dispor de mim?
Desce!
A não ser que tenciones me dar o mesmo destino que teve a pobre Ernestina. Teobaldo fez um gesto de contrariedade e Leonilha acrescentou. Não de certo, quando uma mulher ama como eu te amo, não pode consentir que o seu amado se case com outra. Mas, filha, é preciso ser razoável. Querias então que eu fosse eternamente o teu amante, como eu? Querias que eu não tivesse outras aspirações, outros ideais? A senão representar a indigna e falsa posição que represento aqui nessa casa, que não é paga só por mim. Já tive ocasião de provar-te que não ligo importância a tudo isto. Sim, mas não compreendes que tenho aspirações e prezo o meu futuro. Não vês que seria loucura de tu a te contar comigo para toda a vida? Oh, às vezes nem me pareces uma mulher de espírito. E amas tua noiva. Se não amasse, não desejaria casar com ela. Dize antes que lhe cobiças o dote. Serias, ao menos, mais delicado para comigo. Ou bem sabes que eu não minto. Quando não te faz conta. Desafio-te a citares uma mentira minha, ora. Não tens feito outra coisa até agora, escondendo de mim os teus projetos de casamento. Não isso seria falta de franqueza, mas nunca mentira. É mentir fazer acreditar em um amor que não existe. Eu nunca fiz semelhante coisa. Não fui eu quem iludiu, foste tu própria. Confessas então que nunca me amaste, não é assim? A besta pergunta. Amar? Como tal palavra me enjoa e apoquenta, é porque és um cínico? Não, é porque amor nada exprime. É um palavrão sem sentido. Fala-me em simpatia, em gostar de ver alguém e senti-lo ao seu lado. Fala-me na estima e no apreço em que temos aos bons os generosos. E eu te cumprirei e o direi que te aqui aprecio e te quero. Vais me oferecer a tua amizade. Não te posso oferecer uma coisa que dispões há muito tempo. O que eu desejo é apelar Jujutsu para essa mente e pedir-te em nome dela que não sejas um ulo ao meu futuro e à minha tranquilidade. Não te compreendo. Meu futuro baseia-se todo neste casamento. E vens pedir que eu te auxilie.
Sim.
Pois desiste de tal ideia. Não queres me proteger. Quero guerrear-te.
Ah!
Rei de fazer o possível para teu casamento nunca se realize. É assim que és minha amiga. É assim que sou rival de tua noiva. Hei de fazer o que puder contra ela. Hei de defender-te de toda e toda e qualquer mulher, seja uma das minhas ou seja uma donzela de 15 anos. Queres então que eu me arrependa de haver consentido em ser teu amante? Não sei. Quero é que não me deixes. Sou muito mais velha do que tu. Espera que eu morra e casarás depois com uma das que aí ficarem.
Esma!
Não lhe. Adeus.
E fez alguns passos na direção da porta. Ela tirou-se do sussurro e começou a soluçar, beijando-o todo, sofregamente, como quem se despede do cadáver de um ente querido a que vão sepultar. Teobaldo, entretanto, conseguiu desviar-se-lhe dos braços e saiu, disposto a nunca mais tornar ao lado dela. Mas no dia seguinte, às 2 da tarde, trabalhava no escritório do patrão, quando viu parar a porta ao carro de Leonília e logo, em seguida, entrar esta pela casa, à procura do senhor comendador Rodrigues de Aguiar. O comendador não está, disse-lhe um caixeiro. Leonília apontou a que horas o encontraria. O caixeiro respondeu, e ela saiu com o mesmo desembaraço com que entrara. Teobaldo mal ouviu bater a prata e a portinhola do carro, atirou lado a correspondência, pôs o chapéu, abandonou o escritório, tomou um tilburi e seguiu na pista da Cortesans. Quando esta se apeava à porta de casa, ele surgiu ao lado dela. — Que deseja de mim? — perguntou Leonília parando à entrada. — Pedi-lhe um favor. — Agora não lhe posso prestar atenção. — Adeus.
Ouve. Ela não respondeu, arrepanhou as saias, cágua, reteu Galdo e Tobio ouviu bater em si uma porta fechada com arremesso. Tornou a rua estalando de cólera.
— Maldita mulher?
— Pensou ele.
— Maldita mulher que tanto mal me faz. E quando mais reconsiderava as vantagens do seu casamento, mais furioso ficava contra Leonília, e mais apaixonado se supunha pela graciosa filha do comendador. Meteu-se de novo no tilbury e mandou tocar a toda força para o colégio onde trabalhava o coruja. Era uma ideia que lhe aparecera de repente. E assim que viu o amigo, arranja uma saída já, sacudindo a mão dele entre as suas. Preciso de ti no mesmo instante. É um caso urgente. Vem daí. O coruja, meio contrariado por interromper a sua obrigação, mas ao mesmo tempo já em sobressalto com as palavras do amigo, não se fez esperar muito. Então o que temos? Perguntou logo que se viu a sós com Teobaldo na rua. André, preciso que me prestes um serviço, um verdadeiro serviço de amigo. Leonília quer desmanchar o meu casamento, é necessário convencê-la do contrário. Só tu me poderás fazer isso, és o único homem sério de que disponho. Vai ter com ela e chamar à razão. Fala-lhe com franqueza, promete-lhe o que entenderes. Contanto que a convenças. Ela ameaçou-te de fazer qualquer coisa? Nem só ameaçou, como até já foi ao escritório do comendador procurá-lo.
Falou.
Não porque felizmente ele não estava então em casa, mas volta a mãe em dúvida ou talvez ainda hoje mesmo, e tu bem sabes que, se ela fala ao comendador, estou perdido, e adeus casamento ao esfuturo, adeus tudo. Preciso então ir já.
Sim, otamente.
Mete no tio e vai, anda. Coruja fez ainda algumas perguntas, tomou certas informações e afinal seguiu para a casa de Leonília. Veio ela própria recebê-lo, fê-lo entrar para a sala e assentou-se-lhe ao lado. Só então o pobre avaliou o alcance do seu compromisso, achou a comissão mais difícil do que julgara e a si próprio mais fraco do que supunha, mas vencendo o acanhamento principiou sem transição. Sabe? Moça, eu venho aqui para lhe pedir um favor. O senhor é o amigo de Teobaldo, não é verdade, mo?
O coruja não, justamente. Que favor deseja pedir?
que a senhora não faça desgraça do nosso amigo. Com desmanchando-lhe o casamento. Ele então já falou nisso. E eu vim pedir à senhora que tenha pena do pobre rapaz. E ele teve pena em mim, porventura. Ele não calculou que com esse casamento fazia a minha desgraça. Não se lembrou de que haja um bom par de anos que nos amamos, e eu não poderia de braços cruzados vê-lo adirrar-se no de outra mulher. E não calculou tudo isso. Mas é necessário, replicou André. Para quem? Perguntou a rapariga. Para ele. Pois também é necessário para mim que ele não case.
Não, tu.
Ora essa, porque era a senhora já tem boa ou má, a sua vida constituída, e ele precisa fazer um futuro, precisa arranjar uma posição. Ora que talvez a senhora não esteja bem informada. As coisas nunca se acharam para ele tão ruins. Teobaldo está em uma situação crítica, muito crítica, se não consegue realizar este casamento, fica perdido, perdido para sempre, e como lhe conheço bem o gênio, receio pela vida dele. Outro tanto não faz ele a meu respeito. Ah! Mas a senhora não se vê nos mesmos apuros. Engana-se, meu amigo, estou até em muito piores condições. Todo este luxo que o senhor tem defronte dos olhos não significa opulência, significa miséria. Sou mais infeliz do que qualquer das minhas companheiras, porque tenho coração, porque sinto e conheço o terreno em que piso, e sei avaliar cada passo que dou neste tristíssimo caminho de minha vida. Havei-me rir, veem-me zombar de tudo e de todos, e no entanto só eu sei o que vai cá por dentro. Sofro e sofro mais do que ninguém. Cada beijo que tiro dos meus lábios para vender é mais uma fibra que me estala na alma. Daria todo o meu sangue para não ser quem sou. O coruja principiava a comover-se. Prosseguiu Lenilha, o senhor no fim de contas tem toda a razão. Meu amor não é como o amor das outras pessoas. O meu amor, em vez de elevar, humilha e rebaixa. Quanto mais delicada, quanto mais escrava e amiga me fizer de Teobaldo, tanto mais o prejudico. Tendo a razão, é indispensável que eu me afaste-lhe por uma vez. É preciso que eu acorde deste sonho para cair de novo na triste realidade do meu destino. Que importa que isso agrave os meus sofrimentos, que os torne perigosos, que os torne fatais? Que importa se nada lucram os outros com a minha vida ou perdem com a minha morte? Ele quer abandonar-me? Pois não. Faz o seu dever obrará como um rapaz de juízo. Todos homens sérios e refletidos aplaudirão esse ato. Ele casar, nada mais justo. O casamento é a moral, é a ordem, é a dignidade no amor. Pois alguém lhe perdoaria abandonar um casamento vantajoso só para impedir que sucumba uma desgraçada, uma mulher perdida.
Ah.
Adu tem seu tempo. Amou-me enquanto podia e precisava amar-me. Depois nada mais tem que fazer a meu lado e vai buscar o que lhe convém. O que serve para o seu futuro? A réu se trata de mim. Trata-se dele apenas, eu que não fosse tola. Quem me mandou tomar a sério o que não devia passar de uma brincadeira, de um capricho? Quem me mandou a mim sonhar com felicidades que me não pertencem? Pois não devia eu calcular logo que as desgraçadas de minha espécie só têm direito à libertinagem, ao vício e à eterna degradação. E Leonilha rompeu em soluços. Não se mortifique. Aconselhou o coruja sem achar o que dizer. Ah, sou muito, muito desgraçada. Ninguém há poderá calcular o que sofre uma mulher nas minhas condições, quando ela não sabe ser quem é e quer se dar à fantasia de revoltar-se contra o seu próprio meio. Por todos os lados sempre a mesma lama. O que se come, o que se veste, o que se gasta, é tudo prostituição. Nada que não tenha mancha de podre. E no entanto uma coisa boa e pura me restava ainda no meio de tanta imundícia. Era o meu amor por Teobaldo, e se não tinha sido contaminado pelo resto. Quando eu me sentia aviltada por tudo e por todos, refugiava-me nele. Lembrava-me de que o amo sem interesses mesquinhos, sem hipocrisias nem baixezas, e esta ideia me fazia por instante esquecer de mim mesma. Esta ideia como que me transformava aos meus próprios olhos. E eu me supunha menos meu só no mundo e menos prostituta. Agora, quem arrebatá-lo, querem tomar-me o único pretexto que eu tinha para viver. Pois levem-no. Mas, ó, deixem-me morrer primeiro. Não há de custar tanto, não pense nisso. E do que me serve a vida sem Teobaldo? É que o senhor não conhece. Não pode imaginar o que é a existência de nós outras, mulheres perdidas. É simplesmente horrível. Hoje ainda encontro quem me ampada, porque não destou de tua acabada. mas amanhã os homens principiarão a desertar e as suas vagas representarão mil necessidades. Depois a moléstia, a fome completa é afinal. Com uma esmola, por amor de Deus. Eis aí o que me espera, como espera a todas as minhas iguais. Atravessamos uma existência de vergonhas para acabar num hospício de idiotas ou num hospital de mendigos. Bem, com a ideia em Teobaldo, eu me esquecia desse futuro implacável, bem sei que ele nunca me recolheria de toda sua guarda. Quem sou para merecer tanto? Mas dizia comigo, coitado, tem-me amor, nada me pode fazer por ora, mais tarde, porém, quando me vir totalmente desamparada, virá em meu socorro e não consentirá que eu morra como um cão sem dono. E quem lhe disse que ele não olhará pela senhora? Por que o há de supor tão mal? Ah, mas uma vez casado, a coisa muda logo de figura. Não há homem que se não modifique deixando o estado de solteiro? Quando eles até então só amam a mulher com que se casam, mal a possuem esquecem-na por outra, e se antes do casamento já se dedicavam a qualquer amante, será esta sacrificada à legítima esposa. Esta é a lei geral, esta há de ser a lei de Teobaldo. Mas, segundo me parece, isso não impede que ele seja eternamente grato aos desvelos que a senhora lhe dedicou. Sim, creio, e é justamente por esse motivo que eu nada esperasei dele depois do casamento. Uma mulher aceita a compaixão seja de quem for e pelo que for, menos do seu amado em substituição da ternura. Poupe se lhe repugna aceitá-la das mãos dele, pode recebê-la das minhas, comprometo-me a olhar pela senhora. Leonília, ao ouvir isto, voltou-se de todo para o coruja e mediu-o em silêncio com os ainda congestionados pelo choro. Que significaria aquela proposição? O senhor tenciona tomar-me a sua conta? Perguntou ela surpresa. Tenciona fazer-se meu amante. André tornou-se vermelho e balbuciou. Exalou. Mas não essa a proposta que acaba de fazer. Eu lhe ofereci apenas o meu auxílio pecuniário. Quer ser então o meu protetor? Quero opor-me à desgraça de Teobaldo. Quanto o senhor é amigo daquele ingrato? Se a senhora se acha disposta a sair do Rio de Janeiro, arranja-se-lhe o necessário para a viagem. Que é mais pelo senhor do que por ele. Obrigado. Amanhã mesmo lhe chegará o dinheiro às mandãos. Leonília foi acompanhá-lo até a pó e o coruja saiu para ir ter com Teobaldo. Bonito amou este quando o amigo lhe prestou contas da sua comissão. Fizeste-la bonita. Como assim? Pois tu foste prometer dinheiro à mulher. Não sabes que não tenho onde ir buscá-lo. Dividiremos a despesa. Eu posso arranjar a metade. Creio que se lhe mandarmos os 200 mil réis. 200 mil réis. Isso nem dobrado-lhe nada para ela. Não conheces esta gente? Foi o diabo. E quanto entendes tu que é necessário dar-lhe? Sei cá, nunca menos de 100 libras esterlinas. Um conto de réis. Com menos disso duvido que ela se vá embora. Há de se lhe dar um jeito. Não te afliges. É que eu estou sem vintém. Arranja-se. Não admito que te sacrifiques tão estupidamente. Ora essa! Descansa que não me sacrificarei. Mas ao tirar-se daí, André foi direitinho à sua secretária, sacou de uma das gavetas um pequeno pacote de notas de 100 mil réis, meteu no bolso e saiu. Quando tornou ao lado de Teobaldo, sabes, tá tudo arranjado. Em como? Ela parte sim. Levei-lhe em teu nome 800 mil réis. Seguirá no primeiro paquete para Buenos Aires e não tornará a redobrar Brasil. Ó desgraçado! Querem ver que lhe deste as tuas economias? Não, apenas o que fiz foi adiantar-te o dinheiro. Depois de casado me pagarás. Nesse caso vou passar-te uma letra.
Para aí!
Não precisa.